Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Dando sequência, sabatinas com candidatos à Prefeitura do Paulista. Hoje, vamos saber das propostas, dos projetos de Francisco Afonso Padilha, do PSB. Francisco Afonso Padilha, 39 anos, é advogado de formação, é casado e pai de 3 filhos. Padilha é presidente do PSB Municipal. É servidor público há 15 anos e participou dos 2 mandatos consecutivos de Júnior Matuto como titular das Secretarias de Assuntos Jurídicos, Políticas Sociais e chefia de gabinete. Padilha conta com apoio de uma frente de 13 partidos nesta eleição de 2020 e tem 284 pré-candidatos a vereador no município. É com ele que conversamos a partir de agora. Candidato Padilha, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Queria também desejar um bom dia a Edmar, que está aí junto com você, Jota.
Isso, já aqui na bancada da Rádio Folha FM. Edmar Lira, bom dia.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, em especial ao nosso convidado de hoje, o Francisco Padilha.
Muito bem, a pergunta que eu sempre faço de imediato é para todo mundo, viu, candidato? É por que da sua intenção de ter colocado o nome à disposição? Por que o senhor quer ser prefeito do Paulista, hein?
Jota, na verdade eu acho que hoje a gente reúne todas as condições para disputar o pleito eleitoral, pela até apresentação que você fez aí, uma breve apresentação sobre a minha pessoa, e além disso, tem o fato de nós reunirmos hoje as condições de termos ocupado durante 15 anos diversas funções na administração pública municipal, que me leva hoje a ter competência e ter condições de conhecer a administração pública com uma palma da mão. Não apenas isso, nós também somos filhos da cidade, né? Eu tenho um amor, um carinho, uma consideração muito grande para os paulistas, porque tudo que eu sou hoje enquanto homem, enquanto profissional, eu devo a essa cidade, né? Então a gente hoje se coloca na condição de candidato a prefeito como opção para a população e uma pessoa que nunca disputou eleição, um técnico, um gestor, um administrador, que pode e vai com certeza ser o melhor prefeito que o Paulista já teve.
Muito bem, candidato, a gente vai até às 11h58, aí 58, 59, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Certo. Nos temas, né, que foi já estipulado com a sua assessoria, desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento sustentável, preservação ambiental também, desenvolvimento social, inclusão, segurança e combate às drogas, saúde pública e pandemia Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade, política partidária. E vamos começar justamente com o desenvolvimento econômico e turismo. Qual o seu programa de governo, né, nesta área aí para alavancar o desenvolvimento econômico e também, consequentemente, o turismo na cidade?
Na verdade, a gente sabe que Paulista tem um potencial muito grande no que diz respeito ao turismo, né? Paulista é uma cidade com 14 quilômetros de orla, uma cidade que temos grandes potenciais, como, por exemplo, o Forte do Amarelo, os casarins dos Lúndrigues, né? Temos as chaminés das antigas fábricas. A gente tem muitas coisas que podemos fazer com que as pessoas tenham interesse de vir a Paulista com esse atrativo turístico. Paulista também tem uma praia belíssima, que é a Praia de Maria Farinha, onde a gente sabe que a praia, talvez, da região metropolitana, é a melhor praia para banho. Temos também uma condição de balneabilidade muito grande. Nós temos a 4ª frota náutica do Brasil. Então, a gente sabe que a gente precisa investir muito para fazer com que Paulista volte a ser esse potencial turístico que sempre teve, né? Então, nós temos diversas propostas que nosso plano de governo foi feito, inclusive, ouvindo muitas pessoas, né, sempre próximo das pessoas, que as pessoas pudessem nos orientar naquilo que elas desejavam que a gente colocasse no nosso plano. Então, dentro da questão do turismo, nós temos a questão de elaborar um plano municipal de turismo, né? Construir um plano de divulgação potencial turístico do município, que muitas vezes as pessoas sabem que Paulista tem potencial turístico, mas não sabem aonde ir explorar esse potencial turístico, né? Então, a gente tem que, na verdade, mostrar e vender Paulista ao nosso turista externo, porque a gente tem muito a oferecer. E no ponto de vista do desenvolvimento econômico, a gente já cresceu muito Paulista nos últimos anos, né? Trouxemos grandes indústrias, como por exemplo a Embeta, né? Trouxemos também, por trás da Embeta, vamos construir um segundo distrito industrial, né? Que é o distrito industrial da PE22, onde a gente vai construir 6 indústrias. A gente precisa, em parceria com o governo do estado, requalificar a PE18 para poder a gente reestruturar o primeiro distrito industrial que fica em Paraty, no nosso município. Não só isso, a gente sabe também que Paulista, da região metropolitana, é a cidade que reúne condições com espaço para poder atrair outros novos investimentos e empreendimentos. Por exemplo, agora nós vamos inaugurar um atacadão, né, que tem condições de abrir 400 vagas de emprego direto, e também estamos trazendo um atacarejo, que é um grupo mineiro que também vai se instalar aqui no nosso município com o potencial de atrair 300 empregos diretos. Então, a gente sabe que temos que explorar bastante essa questão do desenvolvimento econômico, porque Paulista também tem um potencial muito grande de crescer ainda mais e fazer com que outras empresas, outras indústrias venham se instalar aqui na nossa cidade.
Edmar Lira.
Candidato, nesse momento que a gente teve aí de pandemia, né, que naturalmente impactou a saúde, mas também a economia da cidade. Tivemos em diversas cidades esse problema e em Paulista certamente não foi diferente. Como fomentar, a partir de 2021, a geração de emprego, a distribuição de renda e fazer com que a gente possa ter um horizonte melhor na cidade de Paulista a partir do ano que vem, na sua eventual gestão?
Bom dia, Edmar. Na verdade, a gente sabe que a gente tem que se reinventar. A pandemia veio realmente para desestabilizar a todos, né? A iniciativa privada, o setor público, as pessoas, a população diretamente. E graças a Deus, Paulista está conseguindo respirar um pouco, porque o comércio conseguiu se oxigenar. A gente sabe que precisamos aumentar muito o número de desempregados, mas a gente sabe que exatamente atraindo empresas, a gente tem condições de equalizar, não zerar o número de desempregos, porque a gente precisa de muitas e muitas e muitas empresas. Mas a gente qualificando nosso profissional, qualificando nosso público, a gente tem sim condições de, com essas empresas chegando, a gente diminuir esse número, esse déficit muito grande de desempregados na nossa cidade. É uma iniciativa que a gente vai ter que se inovar, porque, para você ter uma noção, nos meses de março e abril, apenas na administração pública, tivemos um déficit de 15 milhões e meio de reais com relação aos impostos por conta da pandemia, né? Então, para você ter noção o quanto o município foi abalado com relação a isso. A gente sabe que precisamos organizar as contas, deixar tudo organizado para poder respirar e fazer as ações necessárias que é a que a população mais exige. Mas é como eu disse, a gente está disposto a fazer tudo com muita responsabilidade, sempre ouvindo as pessoas, sempre estando próximo para poder que as pessoas contribuam com a nossa gestão e da melhor maneira possível a gente possa executar as ações necessárias.
O candidato Padilha, o senhor falou aí dessa questão de qualificação, seria através de parcerias com jovens, com adultos, é isso? Para quem perdeu o emprego, seria nessa área?
Isso, na verdade a gente sabe que nos últimos anos a gente qualificou muitas pessoas, já qualificamos mais de 15 mil pessoas, incluindo jovens, pessoas da minha idade e também idosos. A gente sabe que precisamos qualificar muito mais, principalmente os nossos jovens e os nossos idosos, as pessoas de meia idade. Com isso a gente vai fazer tanto parcerias, a gente tem aqui o SENAC, a gente tem aqui o SESI, a gente tem aqui o SENAI, a gente também tem parcerias com a iniciativa privada, com instituições de ensino que podem fazer com que a gente abra cursos de qualificação para os nossos munícipes. Nós temos aqui o Qualifica Jovem, que é exatamente uma inovação dessa gestão, onde a gente faz com que os jovens que saíram do ensino médio, a gente possa orientá-los da melhor forma para que eles tenham um norte de qual decisão vão tomar profissional para suas vidas. Então a gente precisa fazer com que agora o Qualifica Jovem seja descentralizado. Hoje a gente atua muito no núcleo central do município, mas a gente sabe que a gente tem muitos jovens que precisam de atendimento nas praias, né, na zona rural do município, né, nos Maranguapes, em Paratybe. E com relação às pessoas de meia idade, os adultos e os idosos, nós já temos determinados que todos os cursos de qualificação que nós abrimos, vamos destinar um percentual para os idosos, né, porque a gente sabe que muitas vezes os idosos eles não estão no mercado de trabalho, não porque não querem, porque precisam se aperfeiçoar, precisam se qualificar melhor para voltar a ser inseridos no mercado de trabalho. Então, nossa intenção é, sim, aumentar e descentralizar o Qualifica Jovem, criar outros tipos de qualificação com parcerias com o Sistema S e também com a iniciativa privada, através de instituições de ensino que nós temos no nosso município.
Candidato Francisco Padilha, ainda dentro desse contexto, para a gente puxar o tema segurança e combate às drogas já, mas ainda dentro desse contexto, atrair a questão econômica, empresas, né? Mas requer também uma visão de preservação ambiental. Isso também faz parte aí do seu programa de governo?
Não tenho dúvida. A gente tem uma sensibilidade muito grande no que diz respeito à pauta ambiental. Nós vamos, inclusive, dentro das nossas propostas, como eu disse, a gente teve diversas plenárias com as pessoas que fazem o meio ambiente no município. Tanto as pessoas que tratam, lidam diretamente, ONGs, né, instituições, organizações sociais que fazem a defesa do meio ambiente, também as pessoas que lidam com animais de pequeno porte, né, que fazem a defesa, fazem a guarda, fazem a preservação. Então nós fizemos umas grandes plenárias para poder construir conosco esse nosso plano de governo. Dentre as propostas, a gente poderia destacar exatamente criar uma brigada que é vinculada às unidades de monitoramento ambiental de todas as unidades de conservação e a zona costeira. A gente sabe que a gente precisa também implantar um centro municipal de pesquisa e educação ambiental no município. Se a gente tem a nossa população consciente e com a educação devida, a gente sabe que a gente pode explorar muito mais a questão ambiental no que diz respeito à preservação, à conscientização dos nossos munícipes. A gente também tem que estruturar as unidades de formação de agentes socioambientais. A gente tem grandes pessoas que fazem a defesa do meio ambiente. Então a gente precisa proliferar esse número de agentes socioambientais para poder contribuir conosco no que diz respeito à preservação do nosso meio ambiente. Paulista é uma cidade que tem muita área verde, né? Nós temos a Estação Ecológica de Caetés, nós temos a Mata da Jaguarana, nós temos a Mata do Janga, que são vinculadas ao governo do estado, mas nós também temos 7 unidades de preservação ambiental municipal. Então nós precisamos realmente criar um plano de manejo dessas nossas unidades de conservação. E por que não dizer também criar um programa turístico, utilizando dessas unidades de conservação para criar o turismo ecológico no nosso município. Isso é uma coisa que está dando muito certo aí Brasil afora e a gente tem o potencial para explorar aqui o turismo ecológico no nosso município.
Muito bem, vamos agora para o tema segurança e combate às drogas, Edmar Lira.
Candidato, a questão da segurança, né, é um problema que naturalmente a gente fala sobre segurança e drogas, eles estão interligados, né, é um problema muito sério. Mas falando um pouco da questão da segurança primeiramente, como melhorar a sensação de segurança na cidade? A gente sabe que a questão da segurança pública ela não é uma obrigação direta do município, isso é uma obrigação do Estado. Mas a prefeitura ela tem condições de contribuir com ações para que a violência não tome conta da cidade. Então, como seria, na sua eventual gestão, a pauta da segurança pública? Eu pergunto, o senhor defende guarda municipal armada na cidade de Paulista?
Demais. A questão da segurança pública é uma questão muito sensível, porque a população clama muito pela segurança. Como você bem disse, a gente sabe que é a obrigação da segurança pública do estado de Pernambuco, só que nós temos condições de fazer uma questão cooperativista. A gente tem condições de colaborar com a sensação de segurança no nosso município. De que forma? A gente poderia, e colocamos no nosso plano de governo, o reforço à iluminação pública, que a gente sabe que a pessoa que está mal intencionada para poder cometer um crime, quando a rua é iluminada, ele pensa duas vezes, até porque existe a facilidade de visualização e de identificação. Então a gente vai reforçar a questão da iluminação pública no município. Inclusive nós já temos aqui dois bairros que vão ser 100% em LED, o bairro do Jangue e o bairro de Maraguape 2. E o que nós pretendemos fazer é aumentar ainda mais o número de bairros com potencial de 100% em LED, para poder a gente dar essa sensação de segurança, pelo menos para as pessoas que precisam circular durante a noite no nosso município. Mas a gente precisa de mais ações de cooperação entre os três entes federativos, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município, podem sim fazer com que as ações de segurança sejam implementadas da melhor maneira possível. Eu posso dar até exemplos. Agora mesmo, o Enfrente Brasil, o programa do governo federal em parceria com o município de Paulista, está sendo bem desenvolvido aqui no município. A gente conseguiu reduzir drasticamente os números de CVLIs e também de crimes contra o patrimônio. E a gente sabe que isso é resultado dessas práticas de cooperativismo entre os entes federativos. Paulista foi escolhida para desenvolver o programa Enfrente Brasil, não porque era a cidade mais violenta, exatamente porque Paulista já tinha boas práticas de cooperação entre o governo do Estado e o governo municipal, principalmente no que diz respeito ao programa Crack é Possível Vencer. Nós reduzimos no bairro de Maraguape 1 drasticamente, né, a questão do combate à droga e a comercialização dessas drogas no nosso município, no bairro do Maraguape 1. Então, por conta disso, né, a Secretaria de Segurança, Secretaria Nacional de Segurança Pública, escolheu Paulista para que a gente pudesse desenvolver esse programa Enfrente Brasil. E aí, com relação à sua pergunta quanto à Guarda Municipal Armada, a gente sabe que a gente tem um efetivo de guardas municipais patrimoniais muito bom. A gente já tem uma ronda, a gente já tem a patrulha escolar, a gente já tem a patrulha nas comunidades.
De quanto, candidato? Desculpe interrompê-lo. De quanto esse efetivo atualmente da Guarda Municipal?
Nós temos, salvo engano, alguma coisa aproximadamente a 100 guardas.
Uhum.
A gente precisa melhorar. Tanto que no nosso plano de governo, a gente coloca a necessidade de aumentar o efetivo de guarda municipal. Né? Porque a gente sabe que hoje a quantitativa de guarda que nós temos não é suficiente. Nós temos consciência disso. Então, como eu vinha falando, nossos guardas já são muito bons. A gente precisa agora prepará-los, né, treiná-los, fazer da melhor maneira para que a gente possa armá-los. A gente já recebeu, inclusive, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, uma doação de algumas armas letais. Só que a gente ainda não colocou à disposição deles, porque a gente ainda não fez o treinamento. Então a gente precisa, sim, qualificá-los da melhor maneira. Só que eu já repito, nós temos, sim, um efetivo de guarda capaz de fazer esse uso de armas letais para melhorar a segurança pública no nosso município.
Com relação à política de combate às drogas, né, tem dois viés, que é um na área de saúde e outro na área de segurança. Seria o combate ao tráfico, não é? Claro. E na área de saúde, a questão de ajudar as famílias que estão passando por uma situação de alguém viciado, enfim. Qual a sua política nesses dois sentidos?
A gente já tem aqui um serviço que é exatamente o CAPS, Álcool e Drogas, né? A CAPS AD. E a gente precisa, na verdade, descentralizar também esse tratamento. Esse serviço.
Uhum.
Porque esse serviço é feito aqui no núcleo central da cidade e a gente precisa descentralizar para poder dar acesso aos demais bairros, à população em geral, para ter acesso exatamente a esse reforço, a esse apoio que o poder público pode dar. Porque não é apenas a pessoa que é viciada, mas também a família que sofre junto com o viciado, no que diz respeito à necessidade de assistência social, de atendimento psicológico, enfim, aos atendimentos de saúde pública que devem ser dados, com certeza, a essas pessoas que, infelizmente, se enveredam para o mundo das drogas. E com relação ao combate, é como eu disse, essas práticas de segurança em cooperação, colaborativas entre os entes federativos, a gente tem condições de combater, como fizemos aqui em Maraguape 1. A gente precisa também reforçar em outros bairros, mas a gente sabe que o atendimento à saúde dessas pessoas é primordial, porque não apenas o viciado precisa de um tratamento, mas também a família precisa do assessoramento psicológico para poder lidar com as crises de abstinência, enfim, com toda aquela problemática que envolve a pessoa que se envolve com as drogas.
Uhum. Ainda nessa área, né, de segurança, combate às drogas, enfim, o senhor falou sobre iluminação também, não é? Porque muita gente, quando pensa em segurança, pensa somente na questão da guarda. Existe também a questão da infraestrutura. Se você dá uma infraestrutura melhor, consequentemente, diminui essa situação aí de violência para quem sai para trabalhar logo cedo. Tem também, isso está contemplado no seu programa de governo aí, candidato?
Sim, com certeza. A gente também tem a necessidade de aumentar o número de câmeras de vídeo monitoramento, né? Porque a gente sabe que a iluminação pública é importante durante a noite, mas a questão das câmeras de vídeo monitoramento faz com que a pessoa se sinta segura, porque sabe naquele perímetro onde a câmera cobre, as pessoas também ficam com medo de praticar qualquer tipo de ato criminoso, porque sabe da facilidade de identificação. Então a gente sabe que isso é importantíssimo, a gente aumentar o número de câmeras, reforçando as ações de monitoramento integrado, até porque nossas câmeras, que nós já temos, são 66 no nosso município, são ligadas e são exatamente ao sistema integrado de monitoramento da SDS. Então a gente precisa aumentar o número de câmeras e aumentar também, obviamente, essa questão de integração do monitoramento.
Essas câmeras são no centro da cidade, não é isso? Essas 66, ou é descentralizada?
Não, é descentralizada. Nós temos em toda a cidade. Nós temos na Orla, nós temos em bairro, no Janga, nós temos em Pau Amarelo, nós temos em Paratybe, nós temos em todos os bairros, a gente tem câmeras de vídeo monitoramento. A gente precisa aumentar o número. O número que temos, reconheço, é insuficiente. Então nós temos que aumentar para poder dar uma sensação de segurança maior à população.
Ok, vamos agora abordar o tema saúde pública e pandemia Covid-19. Edmar Lira.
Candidato, falando da saúde, né, a gente acompanhou, na verdade, e está acompanhando ainda, porque a Covid não acabou, muita gente está achando que ela sumiu, mas ela continua existindo, ela continua na nossa realidade. E o que a gente pôde perceber em diversos municípios foi a falta de uma infraestrutura de saúde pública para atender a demanda da população. Como preparar Paulista para ter uma infraestrutura que as pessoas, quando cheguem no município, no posto de saúde, não falte remédio, seja atendido rapidamente, no hospital que tiver na cidade também ser atendido? Dá para fazer ou falta recurso para viabilizar isso na saúde paulista?
Na verdade, graças a Deus, a gente sofreu com a Covid, mas o nosso sistema de saúde conseguiu minimizar os transtornos, né? Nós temos uma pronta clínica Torres Galvão que socorreu muitas pessoas, haja vista que a UPA que nós temos aqui em Jardim Paulista ficou superlotada, e se não fosse a Torres Galvão, a gente teria um número maior de óbitos no nosso município. Também instalamos o hospital de campanha, que também deu o atendimento necessário para também minimizar esses transtornos. A gente sabe que precisamos fazer mais. Por isso que nós, desde agosto do ano passado, temos andado os quatro cantos da cidade para poder ouvir e sentir na pele as dificuldades que as pessoas sofrem todos os dias. E a gente sabe que cada bairro do nosso município tem sua particularidade. E temos um denominador comum entre todos os bairros, em todo o município, que é exatamente, hoje a população clama por uma prestação, uma melhor prestação do serviço público de saúde. Então, para isso, a gente colocou no nosso plano de governo algumas ações necessárias, que foi ouvindo as pessoas que a gente entendeu que se fazia necessário colocar no plano de governo. Como, por exemplo, a gente vai zerar o número de filas na frente dos postos de saúde pela madrugada, porque as pessoas se submetem na madrugada a ficar na frente dos postos para poder esperar o posto abrir de manhã, para poder pegar uma ficha para marcação de consulta, e isso a gente vai zerar, no sentido de exatamente instalar um aplicativo de celular capaz de que as pessoas marquem as consultas através desse aplicativo e acompanhem seus exames também através desse aplicativo. Nós vamos também implantar o prontuário eletrônico único em 100% de todas as unidades de saúde do município. Isso faz com que, quando a pessoa chega a um posto de saúde, a sua ficha vai estar lá registrada, mas quando ela vai a uma prontoclínica em busca de atendimento especializado, aquelas informações elas se perdem. A partir do momento que a gente instala esse prontuário único, a gente vai ter toda a informação da vida de saúde da pessoa em toda a unidade de saúde do município. A gente também vai criar um clamor da população das praias, porque infelizmente hoje, quando qualquer pessoa que mora da Enseadinha até o Pontal de Maria Farinha sofre um acidente de noite ou de madrugada, tem que se submeter a atendimento ou no Hospital Tricentenário em Olinda, ou na Ponto Clínica Torre Galvão, como eu disse, ou na UPA de Jardim Paulista, ou na UPA de Tabajara, ou na UPA de Garaçu. Então nós vamos instalar na área das praias uma unidade de pronto atendimento de urgência e emergência 24 horas e com atendimento de urgência pediátrica durante o dia. Isso foi um clamor da população na nossa cidade. E a gente sabe que Paulista é uma cidade muito grande, muito complexa. Hoje, nas praias, um terço da população de Paulista mora exatamente nesse trecho, da Enseadinha até o Pontal de Maria Farinha. Então, a gente precisa dar um atendimento diferenciado a essas pessoas. Nós vamos também, com relação à medicação que você questionou aí, implantar o programa Farmácia Paulista, com a unidade central de farmácia. E também vamos criar duas farmácias paulistas, que são agregadas às farmácias das unidades de saúde, para fazer com que as pessoas tenham condição de ir em busca das medicações. E não apenas isso, nós vamos melhorar ainda mais o programa Remédio em Casa, que é exatamente o programa que nós temos no município, onde as pessoas que usam, fazem uso de remédio contínuo, né, aquele remédio de uso contínuo, como por exemplo os diabéticos, os hipertensos, eles têm acesso à medicação quando o motoqueiro lhe entrega em casa a medicação necessária para 3 meses. Depois que passa esses 3 meses, necessariamente e obrigatoriamente, as pessoas têm que voltar para serem reavaliadas pelo médico para poder saber se vai melhorar a dosagem, diminuir a dosagem, deixar de usar, e aí assim volta para o remédio em casa para que o motoqueiro entregue, se for necessário, mais 3 meses da medicação. Então a gente precisa melhorar ainda mais esse programa. Além das unidades de farmácia que nós vamos criar, nós vamos melhorar o programa Remédio em Casa.
Candidato Padilha, com relação ainda à área de saúde, não é? É claro que situação aí do litoral, enfim, quando até eu brinco aqui do núcleo chique do paulista, que é o Janga, mas tem outras realidades dentro do próprio município, Maranguape 1 e 2, Arthur Lundrig 1 e 2, enfim, outras áreas aí que requerem atenção. Como é que está a situação da saúde nessas localidades, hein? E a saúde da família? Quantas unidades tem, grupo efetivo, que a gente possa passar para o nosso ouvinte e o senhor com relação à proposta, caso o senhor seja eleito prefeito do Paulista?
Na verdade, a gente já identificou, como eu disse, nessas caminhadas que já fizemos, mais de 1.600 reuniões, a gente já identificou em algumas áreas do município a deficiência, né? Até porque a gente tem uma área muito descoberta, sem cobertura dessas equipes de saúde da família, principalmente nos bairros de Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Conceição e Janga. Uhum. Então, já colocamos também no nosso plano de governo a gente aumentar o número de equipes para poder fazer com que essas áreas descobertas tenham cobertura. Uhum. A gente sabe que Paulista tem hoje um número de equipes de saúde de família que não é suficiente. Por isso que a gente colocou no nosso plano de governo. Nós temos também a necessidade, que é uma coisa que eu, enquanto filho da cidade, acho necessário a gente instalar uma casa de parto no nosso município, que faz mais de 12 anos que não se nasce um filho de paulista nessa cidade.
Entendi.
Paulista é uma cidade muito grande, então a gente vai instalar uma casa de parto, e aí vocês podem até questionar, mas por que não maternidade? Porque uma maternidade a gente não tem condições de manter hoje. A gente sabe que para frente pode ser que a gente tenha condições de manter. Para você ter uma noção, no Secretaria Estadual de Saúde, a terceira maior despesa da Secretaria Estadual de Saúde é exatamente a maternidade de Marlon Lima, que é para onde muitas mães aqui na nossa cidade de hoje se recorrem para terem seus filhos. Então nós vamos instalar uma casa de parto também, porque hoje o Ministério da Saúde orienta as mulheres a optarem pelo parto normal humanizado, porque traz benefícios para a mulher e também para a criança. Então a gente vai fazer uma casa de parto e também vamos restabelecer os convênios que tínhamos com hospitais particulares, com clínicas particulares. Porque quando a mulher não puder ter o parto normal, a gente vai disponibilizar a ela esses convênios que nós vamos restabelecer com os hospitais particulares para que ela possa ter seu filho através da cirurgia cesariana. Então a gente sabe que Paulista tem uma necessidade de a gente dar um olhar melhor para a saúde, porque hoje é o clamor da população. Fizemos muitos avanços, é inegável. Para você ter uma noção, nós zeramos a fila das cirurgias de catarata, né? A gente vai começar agora algumas cirurgias no que diz respeito às cirurgias ginecológicas. A gente tem muito por fazer. Já foi feito, mas ainda há muito por fazer.
Muito bem, vamos agora para um próximo tema. Vamos falar sobre educação e cultura com o candidato Francisco Padilha. Quer começar, Edmar? Vamos nós, então, Edmar Lira.
Candidato, falando de educação, a gente percebeu também um problema muito sério nesse período da pandemia, né? Ao longo desse ano, 2020, a gente teve uma perda do ano letivo, praticamente, dos alunos da rede pública. Isso aconteceu em Paulista e em outras cidades. Como é que a prefeitura vai atuar no sentido de repor esse ano letivo perdido, não é, praticamente, e melhorar essa questão de oferta de creche e de outras áreas da educação que naturalmente são deficitárias na cidade?
Vamos lá. Essa parte da educação, eu sou muito sensível com relação à educação, até porque eu sou neto de professora, filho de professora, sobrinho de diversas professoras da rede pública municipal, obviamente todas aposentadas, mas fizeram parte da rede pública municipal do nosso município, da nossa cidade de Paulista. Então eu tenho uma atenção muito especial para a questão da educação. Com relação às creches, a gente sabe que a gente precisa, e tem ouvido muito das mães, a gente precisa aumentar o número, essa oferta de vagas. Na verdade, eu vou implantar 8 novos CEMEDs, que são os Centros Municipais de Educação e Desenvolvimento Infantil. Porque as creches, elas atendem as crianças de 0 a 3 anos. E os CEMEDs, a gente tem condições de atender as crianças de 0 a 5 anos. Então, nós vamos dobrar o número de vagas que nós já temos hoje nos nossos 4 anos de gestão. A gente sabe que, infelizmente, a pandemia veio atrapalhar e muito no que diz respeito à educação pública, não apenas no município de Paulista, mas no Brasil. Então, nós precisamos começar a conscientizar tanto os nossos alunos quanto os professores que a gente precisa, sim, criar estrutura para que os professores comecem a trabalhar de forma que o presencial nós vamos voltar, mas vamos continuar convivendo com o digital. Então, a gente precisa preparar os nossos professores, hoje já foram entregues o material exatamente para que o professor se prepare para essa nova modalidade de ensino, e a gente precisa agora estruturar e preparar os nossos alunos para receber esse tipo de modalidade de educação. Uhum. A gente sabe que é um desafio muito grande, não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente pode realizar e executar do dia para a noite. Temos que fazer com muita responsabilidade, com muito pé no chão, para também não querer aqui jogar propostas que não possam ser executadas nos próximos 4 anos. Foi assim que a gente montou o nosso plano de governo, com muita responsabilidade, analisando o nosso orçamento para que a gente pudesse fazer da melhor maneira. Então, nós vamos garantir exatamente programas complementares para o acompanhamento muito profissional das crianças de 0 a 5 anos. Nós vamos criar espaços lúdicos para práticas culturais nas escolas de rede pública, municipal de ensino. A gente precisa desenvolver ações que garantam a alfabetização das crianças na idade certa. A gente está com um programa hoje com o Unicef para poder catalogar exatamente a questão da evasão escolar, né, para poder a gente zerar a questão da evasão escolar. E a gente precisa também criar uma coisa que foi uma demanda dos alunos hoje que são oriundos do ensino médio. Nós vamos criar o pré-ENEM municipal, exatamente fazendo com que os nossos alunos da rede pública municipal, desculpa, da rede pública, tá? Porque os alunos do ensino médio são da rede pública estadual. Os alunos da rede pública, eles possam competir, né, pelo menos equivalendo, né, a balança com os alunos que são oriundos da rede particular. Então, esse pré-ENEM municipal exatamente vai fazer com que esses alunos da nossa cidade possam se preparar para o ENEM da melhor maneira que eles possam ser contemplados. Então, temos muitas ações. A gente precisa hoje, a gente sabe que Paulista hoje tem uma educação inclusiva. Em 2013, nós tínhamos 15 alunos com deficiência na nossa rede pública municipal. Hoje, nós temos 686. A gente precisa aumentar e oferecer às mães que têm filhos com deficiência um maior acesso à nossa rede pública municipal. Então, a gente vai fazer com que nossa rede seja melhor estruturada. A gente precisa fazer algumas adequações no que diz respeito à acessibilidade, no que diz respeito a espaços para que as pessoas se sintam incluídas. Não existe essa necessidade de segregar. Quando a gente segrega, principalmente as crianças com deficiência, a gente exclui. Eu não quero excluir, eu quero incluir. Eu quero fazer com que elas se sintam incluídas na sociedade, porque não é a deficiência dela que vai fazer com que elas se excluam. Pelo contrário, as outras pessoas, as outras crianças têm que aproveitar e aprender que aquela deficiência não é impeditivo para nada na vida dela. Então nós vamos também melhorar a questão de... Cadê aqui? Do AEE, né? Que é o Atendimento Educacional Especializado. Ampliar e estruturar. Porque a gente sabe que para cada aluno que tem deficiência, a gente precisa de exatamente, uma pessoa que atenda ele de forma especializada. Porque não é o professor. Ele tem o professor que vai passar a parte didática e tem o apoio educacional e pedagógico que vai estar com a criança com deficiência para auxiliá-lo a compreender aquilo que está sendo passado pelo professor. Nós temos também aqui, Adimar, no nosso município, uma oferta do curso da língua brasileira de sinais, Libras. Em Paulista, a gente quer fazer com que Paulista seja uma cidade bilíngue. Hoje a gente já capacitou mais de 600 pessoas, né, nos módulos de capacitação do curso de Libras. Nós já formamos hoje intérpretes de Libras, que a gente sabe que é uma necessidade muito grande. Eu digo isso por experiência própria. Como eu disse, eu trabalhei 15 anos na administração pública municipal e teve uma certa vez que eu tive que atender uma pessoa que era surda. Então, infelizmente, a gente ficou naquela dificuldade. Graças a Deus, a pessoa era uma pessoa experiente, teve condições de passar para mim qual era a sua necessidade e eu, dentro das minhas limitações, consegui compreender e orientar da melhor maneira. Mas aí, a gente sabe que existem pessoas que ficam realmente numa situação constrangida porque não conseguem passar as suas necessidades e aquela outra pessoa que está atendendo não consegue entender quais são as necessidades. E fazendo com que a gente amplie o número do curso de Libras, amplie a possibilidade de mais pessoas do nosso município tenham acesso a esse curso, a gente vai fazer com que esse tipo de situação não se repita no nosso município.
Candidato, com relação à categoria, quando se fala em servidores da educação, é uma classe bem articulada, enfim, sindicalizada. Como vai ser a relação aí, o senhor de prefeito e servidores da educação?
E é como eu lhe disse, né, no início das minhas palavras com relação ao tema educação. Eu sou muito sensível até porque minha mãe é professora aposentada, minha tia e minhas tias são professoras aposentadas, então eu tenho uma sensibilidade e eu tenho um acesso muito grande a todos os professores, também ao sindicato, né, ao sindicato dos professores, que a gente tem uma relação muito boa de cordialidade. E assim, com relação ao professor, a gente sabe que se a gente capacitar melhor o nosso profissional, consequentemente, a gente vai ter uma educação pública de qualidade. E a nossa intenção exatamente é fazer com que a gente busque mais parcerias para poder qualificar melhor o nosso profissional, o nosso professor. A gente também vai reformar hoje o Centro de Formação o Centro de Formação Profissional do município. A gente vai sim fazer uma reforma necessária para que a gente possa dar mais formação nesse espaço. A gente vai garantir ao nosso professor que toda melhoria que for feita com relação a ele vai ser sempre discutida com a categoria para que seja feito sempre em consenso e da melhor maneira possível.
Muito bem, vamos com o tema infraestrutura, urbanismo, mobilidade.
Candidato, um dos problemas também muito sérios que as pessoas enfrentam, principalmente em Paulista, né, é a questão do transporte público. A cidade ela é atendida pelo transporte complementar, né, o transporte alternativo. E há ainda muita preocupação, porque ainda a gente vê em Paulista o que a gente não vê, por exemplo, em Recife. Em Recife existe um transporte complementar, mas ele já é legalizado para aqueles micro-ônibus. No caso de Paulista, não. Existem as Kombis, né, que circulam pela cidade. Como é que pode ser trabalhado a partir da próxima gestão, a partir de 2021, um plano de mobilidade que leve em consideração essa questão do transporte público complementar? Porque a cidade ela tem essa oferta, Mas o que acontece é o seguinte, você vai para uma Kombi, dando o exemplo da Kombi, o passageiro ele não tem a segurança normal de um micro-ônibus. Então, como pode ser feito, através da prefeitura, uma ação nesse sentido de melhorar a oferta de transporte público na cidade?
Vamos lá. A gente sabe que o transporte público é uma questão que a gente também tem escutado diversos setores, né? Principalmente o pessoal que faz o transporte complementar. A gente tem uma interlocução muito boa com todos eles. Paulista é uma cidade cortada por 4 PEs, né? A PE01, PE15, a PE18 e a PE22. A gente sabe que Paulista tem uma oferta hoje de transporte irregular através do Grande Recife, o Conorte, mas a gente sabe que hoje quem atende 100% da nossa população é sim o transporte complementar. E a gente sabe que hoje o modal Kombi, ele não é mais fabricado. E a gente já sabe, já comunicou ao nosso pessoal que faz o transporte complementar, que a gente precisa encontrar uma alternativa. Só que eu só vou dizer qual é a alternativa conversando com eles. Porque não adianta a gente tratar de qualquer tipo de modalidade que a gente queira implementar sem a gente ouvir quem está fazendo para o transporte, né? A gente sabe que eles é que vivem na pele, eles vivem diariamente como é a questão da oferta e da demanda do serviço de transporte complementar. Então a gente vai fazer sim, porque é uma necessidade, não existe mais a Kombi, então a gente precisa encontrar qual é a alternativa, se seja uma van, que seja um micro-ônibus. A gente sabe que a realidade de Recife e de Paulista é totalmente diferente, né? Em alguns bairros de Paulista, principalmente os bairros rurais, eu acredito que o micro-ônibus não vai ser suficiente, não vai ser necessário. A gente, com uma van, a gente talvez consiga contemplar aquela população. O que a gente precisa, sem sombra de dúvidas, é oferecer o melhor serviço ao munícipe. E a nossa preocupação é, sem sombra de dúvidas, atender da melhor maneira possível o nosso munícipe, que faz uso do transporte complementar do nosso município. Mas, repito, toda ação que nós formos implementar, nós vamos ouvir a categoria, porque com eles, com certeza, a gente vai encontrar a melhor alternativa.
Candidato, com relação ainda a essa questão, né, e aí perpassa a questão do desenvolvimento urbano, e tem muita gente que reclama do crescimento desordenado nas feiras aí do Paulista, né? O senhor tem uma política voltada para isso? É aquele cobertor curto, né? Você não pode punir quem precisa vender, né? Mas, ao mesmo tempo, não pode permitir que haja essa coisa desordenada. O que está contido no seu plano de governo com relação a isso, hein?
Veja só, Jota. Na verdade, a gente sabe que a gente está pregando uma forma diferente de fazer política. Tanto que o nosso slogan é Padilha Diferente. Foi diferente na forma como a gente fez o plano de governo. Né, eu sou advogado, eu poderia montar um plano de governo, levando em consideração algumas experiências exitosas que a gente poderia copiar pelo Brasil afora. Né, adaptava a nossa realidade e dizia, está pronto meu plano de governo. Ou então contratar uma empresa para ela fazer esse plano de governo. Mas esse plano de governo, se eu fizesse dessa forma, não expressaria o sentimento das pessoas. Por isso que eu inverti a lógica das coisas. Eu fui ao encontro das pessoas para que as pessoas pudessem me ajudar. Então, a gente está disposto a fazer uma gestão com muita participação das pessoas. E eu concordo, a gente precisa sim dar uma melhorada no que diz respeito às nossas feiras, para poder a gente organizar, tanto que seja interessante para o feirante, mas principalmente para aquele munícipe que faz uso da nossa feira, que vai todos os sábados, que vai aos domingos nas nossas feiras livres. Então eu acredito que se a gente fizer com o diálogo, a gente tem condições, sem dúvidas, de fazer a melhor adequação necessária para atender gregos e troianos, né? Para poder a gente organizar a nossa feira e também atender ao nosso munícipe que precisa ir à feira de forma organizada, de forma ordenada, capaz de que ele possa resolver tudo o que ele quer naquele momento na feira. Então eu acredito que com o diálogo, mesmo só sendo curto, a gente tem condições sim de fazer todas as adequações necessárias. A gente sabe que existem pessoas que precisam de uma atenção especial, tem pessoas que não fazem o bom uso dos seus espaços, e a gente precisa encontrar um denominador comum para poder atender a todos, né? Então, eu acredito que com o diálogo a gente tem sim condições. A gente tem, eu particularmente, desde que me entendo, eu faço feira aqui na Feira do Centro. Então, eu conheço grande parte dos feirantes, grande parte das pessoas que vivem daquilo ali. Então, a gente tem condições de encontrar um consenso para fazer as adequações necessárias.
Uhum. Quando falaram com essa questão aí construções irregulares, enfim, foi mais no sentido lá da Mirueira, né, que tem a feira também, que precisa ter uma atenção redobrada no caso, né?
Nós temos em Mirueira, desculpe interromper, mas a gente tem em Mirueira, a gente tem em Maranguapeum, a gente tem no Conjunto Beira-Mar, a gente precisa sim reestruturar, porque a gente sabe que onde a Coab implantou os conjuntos habitacionais, ele sempre destinou um local para que fosse feito um centro comercial, uma feira, um mercado, né? E aí a gente sabe que com o advento do crescimento populacional, muitos desses espaços foram, Maranguape 2 também, desculpe, não incluí, muitos desses espaços foram ocupados até para fazer uso de moradia. Só que a gente precisa, ouvindo a comunidade, encontrar qual é a alternativa necessária. Por exemplo, a gente tem Arthur Lundrig ali, perto da Policlínica da USPEC. A gente tinha um espaço que era exatamente o mercado, só que hoje não era utilizado como mercado, né? Nós fizemos a adequação necessária e ali a gente vai consultar a população para saber qual a alternativa que a população quer que a gente utilize aquele espaço. Se é uma área de convivência e lazer, que é uma carência muito grande do nosso município, se é uma implantação de uma creche, de uma unidade de saúde, enfim, a gente vai escutar a população, porque com certeza quem escuta mais acerta muito mais.
Muito bem, vamos agora para o tema política partidária. Edmar Lira, comece.
Candidato, o senhor, naturalmente, todo mundo sabe que a sua trajetória foi construída ao lado do prefeito Júnior Matuto. O senhor foi chefe de gabinete do Júnior Matuto e é candidato a prefeito, né, com a bênção do então prefeito. Essa semana que passou, a gente teve um fato na cidade que naturalmente não passou despercebido, que foi o afastamento, né, do então prefeito e chegada do vice Jorge Carreiro, que está rompido com o Júnior Matuto. Eu queria saber como é que está agora a sua campanha diante desse cenário de afastamento. Qual é a estratégia que será adotada a partir de então, já que mudou-se o cenário?
Na verdade, Edmar, veja, desde o primeiro afastamento de Júnior, a gente continuou firme, né, na nossa campanha, porque a gente sabe que Júnior é Júnior e Padilha é Padilha. Eu não vou negar, Júnior é meu amigo, me indicou, né, nós somos do mesmo partido, eu tenho uma história política com ele, mas antes mesmo de começar essa história política junto com o Júnior, eu já trabalhava na prefeitura, eu já morava em Paulista, já militava aqui em Paulista. Então a gente tem uma história diferente, a gente tem uma formação pessoal e profissional diferente de Júnior. Nada, né, vai impedir de me dizer que eu sou indicado dele, ele é meu amigo e a gente vai continuar amigo enquanto vida nós tivermos. Mas a história de Júnior ele tem que responder e eu vou continuar a minha campanha. Por exemplo, a gente fez, né, desde o afastamento que aconteceu semana passada, a gente foi as melhores caminhadas, os melhores movimentos, né, foi exatamente nesse período, para mostrar à população exatamente essa diferenciação. Francisco Padilha é o novo que vai fazer diferente na nossa cidade. É um filho da cidade que Paulista precisa colocar no poder, porque faz muito tempo que Paulista não tem um filho da cidade administrando como prefeito. Então, a gente sabe que existe essa situação que está instalada no cenário político do nosso município, mas isso não vai nos abalar, pelo contrário. A gente sabe que a gente precisa cada vez mais estar próximo das pessoas para passar o nosso recado e para mostrar ao povo de Paulista que nós somos hoje a melhor opção para administrar essa cidade. Então, a gente está muito tranquilo com relação a isso. Nossa campanha está na rua, com muita vontade, com muita determinação, com muito empenho, para andar os quatro cantos da cidade. A gente já andou muito, mas a gente precisa andar muito mais para conversar com as pessoas, estar próximo das pessoas, sentir quais são as dificuldades, quais são os anseios, quais são as prioridades que as pessoas precisam das ações do poder público.
Candidato, sem querer desmerecer os demais, enfim, mas há exemplo de Olinda, né, um município perto aí de vocês, a disputa está muito nas gestões anteriores e na gestão atual. Paulista tem Ives Ribeiro, que foi prefeito aí do Paulista, enfim, tem Júnior Matuto. Na sua opinião, vai haver essa comparação de gestões Ives e Júnior Matuto?
Com certeza. Já existe, né? É inegável a gente não comparar. Mas como a gente faz a política, a gente obviamente mostra o que foi feito, mostra o avanço dos últimos 8 anos, mas a gente também, como fiz parte da gestão, eu tenho condições de verificar aquelas fragilidades, aquelas coisas que precisam avançar, e não no intuito de apontar os erros e defeitos para tentar desqualificar, para tentar desconstruir, para mentir, criar fake news. que é o que nossos adversários hoje fazem. Pelo contrário, eu encontro essas falhas, esses erros, exatamente para encontrar a solução junto com as pessoas e resolver os problemas. Então, talvez isso para mim seja o diferencial, porque eu tenho condições de verificar aquilo que não pôde avançar da melhor maneira, aquilo que deu certo, que eu tenho certeza que eu posso melhorar, e aquelas coisas que a gente ficou assim, meio pela metade, ou que não pôde executar, eu tenho certeza que eu tenho condições de ouvir as pessoas, fazer da melhor maneira para atender os anseios da população.
O que ficou meio pela metade, como o senhor disse aí, aproveitando sua deixa?
Na verdade, a gente sabe que a gente precisa melhorar muito no que respeita à política cultural do nosso município. Nos últimos anos a gente melhorou, porque a gente criou, reinstalou, né, o Conselho Municipal de Cultura, criamos o Fundo Municipal de Cultura, fizemos um cadastro cultural, só que a gente sabe que a gente precisa melhorar ainda mais. A gente, Paulista é uma cidade que, com certeza, não tenho medo de errar, Paulista é uma cidade muito mais rica em cultura do que Rio Olinda, por exemplo. Paulista tem a Ciranda de Dona Duda, Paulista tem o Coco de Zeca do Rolete, Paulista tem um grupo muito grande do pessoal do rock, do pop, do hip hop, né? Tem o pessoal do maracatu. Então, Paulista é uma cidade multicultural. A gente precisa avançar nessa área muito mais. No que diz respeito às políticas públicas da juventude, a gente precisa reestruturar o Conselho Municipal de Juventude. Para você ter uma noção, a lei que criou o Conselho Municipal de Juventude foi de 2005. Então, há 15 anos, ela precisa de uma reforma, de uma atualização, porque a sociedade há 15 anos atrás é totalmente distinta da sociedade que vivemos hoje. A gente precisa criar um plano municipal de juventude, a gente precisa fazer com que os nossos jovens nos ajudem a construir a melhor política para eles. Então, a gente sabe que existem algumas áreas, pronto, a área de esportes. A gente tem uma cidade que a gente iluminou todos os campos de várzea, mas a gente precisa incentivar ainda mais os jovens, né, os adultos também, os nossos idosos, para poder eles se interessarem pela prática esportiva, né, para poder a gente fazer com que Paulista volte a ser celeiro de grandes atletas, né. A gente tem Rivaldo, que foi o melhor jogador do mundo, que é de Paulista, né. A gente tem potencial para fazer grandes campeonatos de várzea. A gente precisa fazer com que os jogos escolares e estudantis voltem a acontecer no nosso município, que a gente sabe que quando aconteciam os jogos escolares, existe uma efervescência no município, porque as escolas particulares se dedicam ao máximo para disputar com as escolas públicas, e aí fica aquela energia boa no nosso município. Então a gente precisa refazer os jogos escolares. A gente tem muitos avanços que precisamos realmente tirar do papel e fazer com que a população sinta que a gente precisa avançar em algumas áreas que não conseguimos avançar da melhor maneira.
Edmar Lira.
Candidato, o senhor está aí na sua candidatura, que é uma candidatura de continuidade, naturalmente, da atual gestão, por mais que o senhor tente desvencilhar, mas o senhor é do mesmo partido do atual prefeito. O seu principal adversário, Ives Ribeiro, também já foi prefeito, né? Ele também, não em relação ao senhor, em relação ao prefeito, né, o Júnior Matuto, também foi prefeito, e eles eram aliados na eleição de 2012, quando o Matuto chegou à prefeitura de Paulista. Por que o eleitor de Paulista tem que escolher Padilha e não Ives, por exemplo, ou Padilha e não Ramos, ou qualquer outro candidato? Qual é a diferença?
Veja só, Edmar, na verdade, eu trabalhei na gestão de Ives também, tá? Tem que se registrar isso. Eu trabalho em Paulista desde 2005. E a gente sabe que Paulista realmente se transformou nos últimos 8 anos. Por que o povo de Paulista deve optar por Padilha? Exatamente pelo que eu falei, porque Padilha é diferente. Padilha é filho da cidade. Padilha hoje reúne condições e competência de 15 anos na administração pública, conhecendo o funcionamento da administração pública na palma da mão. E Padilha hoje faz uma política, prega uma política diferente, né? Talvez esses sejam os principais motivos. E assim, a gente sabe que Ives e Júnior foram aliados e eles partiram para caminhos diversos, só que eu não entro nem nessa área. Eu mostro que eles já tiveram oportunidade, né? Todos os meus adversários já tiveram oportunidade de fazer alguma coisa em Paulista. E eu vou exatamente na contramão deles. Eu nunca disputei eleição, realmente, sem sombra de dúvidas, uma candidatura ousada, né? Uma inovação, um jovem filho da cidade, advogado, com 39 anos, que nunca disputou eleição, mas sempre fez política de bastidores. Então, Padilha hoje está pronto para ser prefeito, porque ele reúne todos esses requisitos, que é o que a população espera. Hoje a população quer um político que esteja próximo, que dê atenção e fale a verdade, né? Que esteja próximo para poder escutar críticas, reivindicações, sugestões, mas também, por que não dizer, elogios e agradecimentos. E é isso que eu tenho feito desde agosto do ano passado, andando incansavelmente os quatro cantos da cidade para estar próximo das pessoas. Não tenha dúvida que a gente vai repetir e vai continuar essa pisada a partir de 1º de janeiro de 2021, porque é isso que a população precisa.
Candidato,
a população de Paulista quer isso.
Candidato Francisco Padilha, nas grandes cidades, não só aqui de Pernambuco, mas o Brasil inteiro, o efeito Bolsonaro se faz presente na discussão, enfim, ideologia, é comunista, não é? É vermelho, não é? Enfim, isso também está presente em Paulista e o que o senhor utiliza na sua campanha para reverter essa situação, caso exista, hein?
Veja só, na verdade, eu acho que a minha candidatura é a mais plural possível, porque a gente reúne 12 partidos e a gente tem partidos de esquerda e tem partidos de direita. O que eu defendo, na verdade, é paulista. A minha bandeira partidária chama-se paulista, né? Tanto que a gente pode exemplificar diversas práticas e diversas parcerias que existem entre o governo federal e o municipal, como, por exemplo, o programa É Possível... Em Frente ao Brasil... Né? Então nós temos esse programa que é uma parceria com o governo federal, e aqui nós temos o governo PSB e o governador e o presidente Bolsonaro. É exatamente, o PSB é oposição ao Bolsonaro, mas aqui a gente tem essa prática porque a gente pensa em paulista. A gente tem parcerias com o governo do estado, a gente tem, por exemplo, nas últimas legislaturas quase a maioria dos nossos deputados federais apresentou emenda parlamentar aqui em Paulista. Vou dar exemplos: hoje o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, colocou emenda parlamentar em Paulista. Betinho Gomes colocou emenda parlamentar em Paulista. O que a gente quer, na verdade, é o desenvolvimento da cidade. A questão da nossa bandeira partidária chama-se o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas da nossa cidade.
Candidato, o senhor falou aí sobre essa questão do Bolsonaro e tal. Como é que vai ser uma gestão sua na relação com o governo federal e com o governo do estado? É bem sabido, né, que o senhor é do PSB, o PSB é oposição ao presidente da República e é aliado de Paulo Câmara. Outra coisa, aproveitando a mesma linha, quando é que o governador Paulo Câmara estará na sua campanha? Terá algum ato de campanha preparado ao lado do governador?
Vamos lá, vamos por partes. É como eu disse, minha bandeira partidária é paulista. Já defendi, inclusive, algumas posições contrárias ao meu partido, exatamente porque eles contrariavam os interesses da nossa cidade. Então, eu acho que eu vou fazer uma interlocução com todos os setores. Aquilo que for necessário para trazer a benfeitoria para o município, a gente vai atrás dessas parcerias. Né? Com relação ao governador Paulo Câmara, ele já disponibilizou para vir participar da campanha. A gente está entrando em contato com a assessoria dele para encontrar exatamente a agenda necessária para ele vir fazer um ato conosco, né? Mas é nosso parceiro, nosso aliado, é um governador certo, na hora certa para o estado de Pernambuco. E como eu disse, minha interlocução com o governo federal vai ser da melhor maneira para trazer mais benefícios para o nosso município. E assim como a gente vai fazer com o governador Paulo Câmara.
Candidato, a partir de agora o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Fique à vontade.
Eu queria, na verdade, agradecer a vocês a oportunidade, a todos que fazem a Rádio Folha, você, Edmar, você, Jota, pela participação aqui nesse programa. Dizer a vocês que eu estou pronto, preparado para administrar a cidade de Paulista. Uma cidade que eu amo, é aquela relação do filho com a mãe. É a mesma relação que eu tenho com a minha cidade. Eu preciso devolver a Paulista tudo que Paulista me proporcionou. Porque, como eu disse, tudo que eu sou enquanto homem, enquanto profissional, eu devo a Paulista. Tudo que eu faço na minha vida é aqui em Paulista. É aqui que eu cresci, é aqui que eu me criei, é aqui que eu casei, crio meus filhos. E assim, a gente sabe que a gente precisa se doar ao máximo para prestar o melhor serviço em prol da nossa população. A gente sabe que a gente está numa eleição muito acirrada, mas a gente já sente nas pessoas, em todas as nossas caminhadas, em nossos porta-a-porta, em nossas reuniões, em nossos encontros com a população, aquele sentimento de confiança, aquele sentimento de esperança, aquele sentimento de que a gente está no caminho certo.
Muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua empreitada.
Obrigado a todos vocês.
Muito bem, amanhã, dando sequência, sabatina, estaremos ouvindo as propostas de Geraldo Pinho Alves Filho, o nosso convidado de amanhã. Edmar Lira, um abraço e até o próximo encontro, hein?
Um abraço, Jota, agradeço ao Francisco Padilha, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até a próxima, se Deus quiser.
Muito bem, vamos ficando por aqui com o nosso
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.